בעזרת השם, דף נ"ח, תתעדות שבאבא, תרולת פרסו, בבינז הנובו דף שלום עליכם. סתמבוס דף נ"ח, נקבל תניה נוס דויס פונצ'ירס. רבי בנה, הווה כמצאם מארתה. פעל הגמרא, כי רבי בנה, ליצ'ו קוסטומי ג'אסינא לאוס טומולוס. סבמוס כפרסו, כי אם קוסטה נום טומולו, או פסה פורסימה ג'ון טומולו, הידי סין פוריפיקה אם פוריזו תופלסית וטומאת מת. תראה סינא לאווה אוס טומולוס, תתאמין, entrava nas cavernas que tinha lá túmulos, via quais partes impurificam e marcava para as pessoas tomarem cuidado. Que mata na merda de Avram, ele chegou na caverna de Avram, vindo na merda Marpelá. Como a gente sabe, estão lá enterrados Adam e Havá, Avram e Sará, Yitzhak e Rivka e Yaakov e Leá. Ele entrou dentro da caverna de merda Marpelá. Acho que René Eliezer, Eve de Avram, de Kai Kamebaba. Ele encontrou o espírito de Eliezer, escravo de Avram Avinu, estava lá na entrada. Amalei Maika Avi de Avram perguntou Rabi Baná para Eliezer o que faz Avram Avinu agora. Amalei Gare Beknafa de Sarah Bekamela Lebereisha. Avram Avinu está deitado nos braços de Sarah e Sarah está observando o rosto de Avram, a cabeça de Avram. Amalei falou Rabi Baná Zil Emalei Baná cai a baba. Falou Rabi Baná para Eliezer avisar Avram Avinu que ele está lá querendo entrar. Ele está pedindo permissão para entrar. Amalei meio falou Avram Avinu, deixa ele entrar. Meidaya de Adetzer Baya Amaleika. Avram Avinu disse que ele vai continuar deitado nos braços de Sarah, porque Rabi Baná sabe que no mundo das almas não existe Yetzer Hará, não existe instintos negativos, então Avram Avinu não está fazendo nada por instinto negativo de deitar nos braços de Sarah, então ele continuou deitado. Ain, Ain, Venafa. Então Rabi Baná entrou, mediu onde estão os túmulos para ir assinalar que Mata Lemarta de Adam Arishon, ele quis entrar onde Adam e Havá estão, para também demarcar e assinalar os túmulos. E atzabat kol ve'amra nistakavta be'edmud diukni, be'diukni atzma al tistakir. Falou uma voz espiritual para ele, um bat kol, você já viu alguém que parece comigo? Você não pode entrar e ver alguém que parece exatamente comigo. Então, a mensagem é que Rabi Baná já viu Yaakov Avinu. Yaakov Avinu parecia com Adam Arishon. Mas Adam Arishon tem um rosto, entre aspas, igual à presença divina. Como Urash explica no Chumash, Betzelem Elokim, o rosto de Adam Arishon relembra exatamente, entre aspas, o rosto da presença divina. Então a Bat Kol falou que ele não tem a permissão de entrar para ver Adam Arishon. Rabaina Letzione Marta, porém, falou, Rabi Baná, ele tem que ver onde estão os túmulos para poder assinalar. Falou o Bat Kol que midata chitzona kach midata pnimit. Falou o Bat Kol que você não tem que entrar para ver onde está Adam e Havá. Esse quarto interno da Marata Machpelá da caverna tem as mesmas características do que o quarto externo que os patriarcas e matriarcas estão lá. Ele não tem que entrar para ver onde Adam e Havá estão, ele pode deduzir onde eles estão, porque já esteve onde os avot e as imaot estão enterrados. O Leman de Marshne Batim, Zulemana Mizu, que me dá a teriona, que me dá a tartona. Temos uma outra opinião, que a Marata Machpelá não são dois quartos, como se fosse um interno ao outro, Adam e Havá dentro e os avot e as imaot na parte de mais externa. Tem uma opinião que diz que a Marata Machpelá são dois andares. Adam e Havá estão embaixo e os avot e as imaot estão em cima. Então, conforme essa opinião também, o Bat Kol disse a Rabi Baná que a estrutura onde Adam e Havá estão é igual à estrutura onde os avot e as imaot estão, os patriarcas e matriarcas. Amar Rabi Baná, nistakalti bishne akevav, domim leishne galgalei chama. Falou Rabi Baná que ele conseguiu ver os dois calcanhares de Adam Arishon e o brilho espiritual parecia como dois sols. E fala Rabi Baná mais, akol bifne sarah kekov bifne Adam. A beleza de qualquer pessoa comparada à beleza de Sarah é como a beleza de um macaco comparada à beleza de uma pessoa. Sarah bifne Havá kekov bifne Adam, a beleza de Sarah comparada com a beleza de Havá é qual a beleza de um macaco também comparado com uma pessoa. Havá b'fnei Adam k'gof b'fnei Adam. A mesma comparação entre a beleza de Havá e a beleza de Adam Arishon era bem mais bela do que Havá, fala Gemara. Adam b'fnei Shechiná k'gof b'fnei Adam. E a mesma comparação entre a beleza de Adam Arishon e a beleza da presença divina. A beleza da presença divina é muito maior do que a beleza de Adam Arishon. Shufre de Rav Kahana, men Shufre de Rabbi Aval. A beleza de Rav Kahana parecia com a beleza de Rabbi Aval. Shufre de Rabbi Aval, men Shufre de Yaakov Avinu. A beleza de Rabbi Aval parecia com a beleza de Yaakov Avinu. Shufre de Yaakov Avinu, men Shufre de Adam Arishon. E a beleza de Yaakov Avinu parecia com a beleza de Adam Arishon. Haolam Gusha da Avachatit Shichvi. Mais um episódio que envolve Rabbi Baná. Tinha um bruxo, um feiticeiro, que ele cavava os túmulos para fazer feitiços com os corpos. Que mata a meata de Raftuv e Barmatna. Ele foi cavar o túmulo de Raftuv e Barmatna. Tafse bidikne. Raftuv e Barmatna, ele agarrou a barba desse bruxo. Ata Abai. Amar levantou de Minach Shavke. Abai ficou sabendo disso, que Raftuv e Barmatna não deixou a barba. E veio Abai pedir que Raftuv e Barmatna deixasse esse feiticeiro ir embora. Leshana Hriti, Hada Ata. No ano seguinte, esse bruxo veio outra vez para o túmulo de Raftuv e Barmatna. Tafse bidikni. Raftuv e Barmatna agarrou a barba desse bruxo outra vez. Ata Abai. Abai tentou ajudar esse feiticeiro. Lo Shavke. Aldaiti Maspera Vegasa Ledikni. Raftuv e Barmatna não largou a barba do bruxo. Tiveram que trazer uma tesoura para cortar a barba desse feiticeiro. Continuamos. Aude Amalei. Chavita de Afra le Chadberai, Chavita de Garmin le Chadberai, Chavita de Udra le Chadberai. Uma pessoa está prestes a falecer. Ele disse que o barril de terra seja dado a esse filho, o barril de ossos ao outro filho, e o barril de panos ao terceiro filho. Então ele era uma pessoa muito rica, ele não queria revelar o que ele tinha, e ele falou dessa forma de código. Loavu Yade, Maike Amadu. Os filhos não sabiam o que cada um recebeu. Atule Kamei de Rabi Baná, vieram para Rabi Baná. Amadu Itle Huara, perguntou Rabi Baná, o pai de vocês tinha terrenos? Amrulein, falaram que sim. Itle Lehu Hayuta, ele tinha animais? E falaram que sim. Itle Hu Bistarki, ele tinha muitas roupas? E falaram que sim. Yah que Amadu. Então isso que ele quis dizer. O barril de terra refere aos terrenos. O barril de ossos refere aos animais e o barril de panos refere às roupas. Continuamos mais sobre a Libana. Ao gava de chama le dvito de camra le brata a mailotzniat beissura. O marido escutou a mulher dele falando para a filha dele. Elas não viram ele. Ela disse: por que você não se esconde melhor para pecar? Assim falou a mãe para a filha. Falou a esposa para a filha que ela tem 10 filhos e somente um filho é do marido dela. Então ela quis dar esse exemplo à filha, que ela tem que se esconder melhor para pegar. Um mau exemplo, obviamente. Quando esse marido estava prestes a falecer, ele disse que toda a herança dele pertence a um só filho dele. Ele sabia que os outros 9 não eram filhos dele. Luiado e Lehi Minayu, eles não sabiam quem é que foi o herdeiro, quem é que não. Atule Kamei de Rabibaná, vieram para Rabibaná. Amale Zilu Havutu Kivra de Avuhon, Adekayo Megale Lehu Lehi Minayu Kushavka. Rabibaná já entendeu a situação, ele era muito astuto. Ele falou que todos devem ir bater no túmulo desse falecido, até que o falecido ele se levante e diga quem é que herdou a herança. As no culo, Aldebrei, Ava, Loaza. 9 foram, bateu no túmulo. 1 não foi. Esse era o filho verdadeiro. Amaro culo, Nirsi, Deai. Então, Rabbaná disse que esse que não foi bater no túmulo, ele respeitou mais esse pai. Então, é um sinal que o vínculo que ele tinha com esse pai era muito mais forte, muito mais verdadeiro. Então, é uma prova que ele era o verdadeiro filho, tinha um vínculo espiritual, emocional, porque era o pai dele, na verdade. Aslu Achlu Kurtza Bemalka. Os outros 9 foram falar mal de Rabbaná para o rei. Amre ikahad gabrahad beyudai de kamab de gomanamim shibirosad beomidi. Falaram lá para os responsáveis que tem um judeu tirando dinheiro das pessoas sem testemunhas e sem provas. Os policiais vieram e prenderam Rabi Baná, colocaram ele na cadeia. Azad Vitum Amraliu. A mulher de Rabi Baná, que também era astuta, foi até a casa do rei. Avdanhad Havali. Ela disse a eles que ela tinha um escravo. Pasculereixe. Cortaram a cabeça do escravo. Mataram o escravo pela cabeça. O pasto lemashke. Tiraram o couro do escravo. Vavrubisli. Comeram a carne do escravo. Lekamalu beima. E a mashku beile havraia. Pegaram o couro do escravo para encher de água e deram água nesse couro para os outros beberem. Velokayavu limidi veloagre. E não me pagaram para comprar esse escravo, nem me pagaram nenhum aluguel pelo couro. Esse pessoal da casa do rei não entendeu essa história. Um escravo, comeram a carne, pegaram o couro do escravo, beberam água com o couro, não faz nenhum sentido. Então falaram, vamos chamar esse judeu sábio para vir explicar o que essa mulher quer. Caiu o Rabi Baná, chamaram o Rabi Baná. Amalu Zarnuka Amralehum. Falou Rabi Baná, esse escravo era um bode. O bode era o escravo dessa mulher. Ela chamava o bode de escravo que trabalhava para ela. E pegaram o couro desse bode, comeram a carne, etc. E não pagaram para ela. Amreu, Ive Hakim Kuleai, Leite Vababa, Venidondina. Falaram lá, uma vez que Rabi Baná era tão sábio, tão astuto, que ele vai julgar no portão da cidade. Vai ser o juiz da cidade. Casa de Abacate e Vagula. Então levaram Rabi Baná para o portão da cidade. Ele viu que estava escrito um provérbio no portão. Kol Dayan Demitir Ledin Losh Medayan. Todo juiz que é acusado no tribunal não é mais juiz. Esse é o provérbio da cidade. Amalio Lameat Atainish Be'alma U Masmin Ledin Apasli. Se assim temos um juiz inocente, vem alguém, acusou ele no tribunal de forma falsa, ele foi inocentado, essa pessoa só queria prejudicar esse juiz, e vamos invalidar esse juiz? Não pode ser, ele foi inocentado no tribunal. É claro que esse que veio acusar, inventou. Por que iríamos invalidar um juiz desse? Então falou Rabi Baná, o provérbio certo é aquele juiz que ele é culpado no tribunal a pagar uma dívida que não pagou, que ele roubou, ele não pode ser juiz, porque ele é suspeito de pegar suborno e julgar de forma parcial, forma inválida. Então, Katvuach, então embaixo do provérbio que já estava escrito, escreveram mais, Beram, Sabedeu, Dayamri, Kodan, Demit, Kilendino, Mapkim, Minemamona, Pedindal, Shmedayar. Escreveram lá, porém, o sábio judeu disse que aquele juiz que é acusado e culpado no tribunal não pode ser juiz. Hazad de Kativ Berosh Kol Mota Anadam, Berosh Kol Chayen, Anahamar. Tinha um outro ditado popular lá no portão, que a causa de todas as mortes é o excesso de sangue, e a causa da vida é o vinho. Então eles devem dizer que todos que morrem, morrem por excesso de sangue. Naquela época era muito comum que as pessoas tiravam sangue para prevenir doenças. Então, ela meata de nave meigra ou mit, de nave medica ou mit, da macate. Conforme esse ditado popular, qualquer pessoa que morre, morreu porque não tirou sangue. Aquele que caiu de uma altura, de um telhado, de uma árvore, falou Rabi Baná, também morreu por causa disso, que não tirou sangue? Óbvio que não, ele morreu por causa da queda. Vertu, outra pergunta. Mande dar que ele meima mashkul e kamra vechaye? A pessoa que se apressa a falecer e bebe vinho, ele vive? Não é verdade. Por isso fala Rabi Baná, isso que vocês têm que escrever. Berosh kol marin anadam, berosh kol asvan anachamar. Falou Rabi Baná, o ditado correto é que a causa das doenças é o excesso de sangue. E a causa da cura, da saúde, é o vinho. O Rabi Baná quis dizer, a pessoa que bebe vinho, ele evita ficar doente. E a pessoa que não bebe vinho, ele tem que tirar sangue para não ficar doente. Ou seja, a pessoa que bebe vinho está mais protegido das doenças do que a pessoa que tira sangue. A pessoa que não tem como beber vinho, então que pelo menos ele tire sangue. Naquela época, a água era bem infectada, então as pessoas bebiam vinho porque o álcool desinfetava a água. Então a pessoa que bebia vinho não se contaminava com a água e evitava as doenças. A pessoa que não bebia vinho, ele bebia água, então ele se infectava, mas se deu mais tarde, Lorena. Então ele tinha que tirar o sangue ruim, o sangue infectado, antes de ficar doente. Então Kavuach descreveram assim: Beram sabedeudayamir berosh kolmarin anadam berosh kolasvan anahamar. Embaixo do ditado popular já estava escrito, escreveram, porém, o sábio judeu disse que a causa das doenças é o excesso de sangue e a causa da cura da saúde é o vinho. Beata deleit hamar, tamar midbao samarit. Então escreveram lá também que a cidade que não tem vinho precisa de pessoas que tirem o sangue das pessoas que beberam a água e se infectaram, então tem que tirar o sangue ruim. Kativa Pitra de Kaputkia. Falando aqui no portão da cidade de Kaputkia, estava escrito o seguinte: é uma cidade que tinha muito comércio lá. Anpak, Anpak, Antal. Se quiseram dizer que a pessoa que está entrando lá, provavelmente está entrando para fazer comércio, então ele tem que saber que essas medidas chamadas de Anpak e Anpak têm o mesmo volume do que Antal, que é uma medida mais comum na época. Vez o Antal, qual é essa medida de Antal? Zeu Revit Torah, equivale ao Revit da Torah, 86 ml. De volume. Começamos a Mishnah. Amarze eno chazaka. Veshne mekomo chazaka. Voltando ao assunto que a gente viu no juro anterior. Chazaka rescata shmishin. Como a gente viu, uma pessoa fez um uso do recinto de outro por 3 anos. O dono não protestou. Tem certas situações que essa pessoa pode continuar usando e o dono não tem como protestar. Agora, tem situações que a pessoa, o dono do imóvel, ele pode impedir esse uso. Vamos revisar esses conceitos na sequência. Então fala a Mishnah com relação a Marzev e Masrila. Marzev e Masrila fazem parte do sistema de calhas que a pessoa tinha na casa dele. Masrila é o próprio sistema de calhas, a estrutura que a água da chuva escorre. E o Marzev é o cano que despeja a água da chuva longe da parede. Então, para evitar que a água entre dentro da parede e prejudique a parede, tinha esse cano que despejava a água distante da parede. Então, digamos que Shimon era dono do pátio e Reuven dono da casa. Reuven fez um sistema de calhas e colocou um marzev, esse cano para despejar água no pátio de Shimon. Fala Mishnah, marzev em Ohazaká. Veja também como Ohazaká. Passaram 3 anos, Shimon não protestou e depois ele vem protestar. Ele quer que Reuven tire esse marzev de lá, esse cano de lá. Então, Eno Hazaká, Reuven não tem Hazaká, não tem domínio sobre esse uso. Ou seja, como a gente viu, o Shimon pode dizer, ele não protestou porque não viu motivo para protestar dentro de 3 anos. Não incomodou ele. Agora começou a incomodar. Então agora ele vem protestar e Reuven tem que fazer alguma coisa. Vamos ver na Gemara o que ele faz. Amaschilá, Yeshla Hazaká. Que é com relação ao próprio sistema de calhas, que é algo fixo. Quando Reuven constrói sistemas de calhas, isso provavelmente incomoda Shimon, porque Reuven construiu de forma que a água vai escorrer no pátio dele. Então se avalia que isso incomodou Shimon, mesmo se Shimon ficou quieto por 3 anos, se avalia que ele deu essa permissão, esse direito a Reuven de manter esse sistema de calhas assim. Então de repente Shimon vem protestar e não tem esse direito. Não tem direito, depois de 3 anos, de exigir que Reuven mude algo nesse sistema de calhas. Porque se avalia que ele se incomodou, sim. E mesmo assim ele decidiu dar esse direito, esse shrut, a Reuven para continuar dessa forma. Então ele não tem como exigir que Reuven mude algo no sistema de calhas depois. Já no cano ao Marzev, pode ser que Shimon fala que ele não se incomodou, e provavelmente é verdade. Então ele não se incomodou e decidiu deixar, simplesmente não deu bola. E agora começou a incomodar, ele pode vir reclamar sobre o cano. Se alguém colocou uma escada bem leve no pátio de Shimon para subir no telhado dele, Shimon ficou quieto por 3 anos, depois Shimon vem reclamar, ele tem direito de vir reclamar. Porque não tem nenhum indicador que ele se incomodou com essa escada bem móvel e deu esse direito a Reuven de manter a escada lá. Pois que não se incomodou, e agora se incomodou, ele nunca deu esse direito de forma permanente a Reuven. Mas se Reuven colocou uma escada pesada, normalmente a pessoa coloca lá e deixa, se avere que se incomodou Shimon. Shimon foi quieto por 3 anos e não tem como vir reclamar depois. Halula Mitzrit en la Hazaká, ela toda deixa la Hazaká. Se Reuven fez uma janela pequena que dá vista ao pátio de Shimon, Shimon foi quieto por 3 anos, ele pode vir reclamar depois. É uma janela pequena, a pessoa normalmente ele, às vezes ele fecha esse buraco, então pode ser que não, nem incomodou o Shimon, é uma janela que tem uma visão mínima também, ele pode vir reclamar depois. Mas se Reuven construir uma janela bem grande, que é uma janela mais permanente, Shimon ficou quieto por 3 anos, então Shimon não tem como vir reclamar depois. Eis e Halona Mitzrit, como se classifica uma janela pequena? Uma janela que a pessoa não consegue colocar a cabeça para fora. Fala, Yudá, mesmo que a pessoa, digamos, Reuven, ele construiu uma janela pequena, a cabeça dele não passa, mas ele fez uma moldura, então, se avalia que ele fez isso para deixar essa janela de forma permanente assim. Então, Shimon, ele viu isso e ficou quieto por 3 anos, se avalia que ele se incomodou, é uma janela permanente que dá vista ao pátio dele, ele veio pretende deixar essa janela lá de forma definitiva, e mesmo assim ele ficou quieto. Shimon ficou quieto e deu esse direito a Reuven de deixar a janela assim, não tem como reclamar depois. Fala, mas Amarazê é no Hazaká, Vieshleme como Hazaká. Não explicamos bem o que a Mishnah veio dizer. Vieshleme como Hazaká. A Mishnah fala que Shimon pode vir reclamar do Marzê, do cano, mas não do local do cano. O que significa isso? Amar Vida Amar Shmuel fala na Vida Namishma Achim que Amar Amar Zevelo Hazaká Mirua Kachat Veshlem Komo Hazaká Mishteru Hot. Já fala na Vida em nome de Shmuel o seguinte: Shimon foi quieto por 3 anos que Reuven tinha esse marzev, esse cano escorrendo água da chuva no pátio dele. Ele pode vir reclamar com Reuven e falar o seguinte: Reuven, desloque esse cano daqui para o outro lado da calha, para que a água escorra no outro lado do meu pátio. Ele tem esse direito. Mas ele não tem direito de falar: tire esse cano daqui. Não tenha nenhum cano que escorra a sua água. Porque ele pode falar: peraí, eu tenho um sistema de calhas, você ficou quieto por 3 anos, a água sim escorreu no seu pátio. Agora você vem falar que eu não posso mais escorrer água no seu pátio? Eu tenho o Hazaká, tenho domínio sobre isso já. Isso é um indicador forte que essa água sim te incomodou. Mesmo se você ficou quieto, você me deu esse direito, agora você não tem como me reclamar. Então, Shimon não tem como falar, não tenha nenhum cano, ele pode falar: desloque o cano, mude a posição do cano daqui para lá. Assim fala Shmuel explicando. Rabbi Hanina Amar, fala Rabbi Hanina, um pouco diferente. Amar Zev, eno Hazaká, Shima Yaroch Mekatsro. Shimon pode vir falar o seguinte: Reuven, mude o comprimento desse cano, ou mais comprido, ou mais curto, ele tem esse direito. Ele não tem como vir falar: desloque esse cano daqui para um outro local. Isso fala, Mishnah Veshlem como o caso da Kashimba, Leokro e Nokro. Shimon não pode falar para Reuven tirar o cano da onde está, mas pode falar para ele mudar a medida do comprimento. Rebiya Baraba, Rebiya Baraba, Amazeven o caso da Kashimba, Tselivro Tartav Boné. Veshlem como o caso da Kashimba, Leokro e Nokro. Fala em um pouco diferente. Shimon não pode vir mudar nada no cano, nem falar para mudar de posição, nem para mudar de comprimento. Ele pode vir construir algo embaixo desse cano, rente à estrutura do cano, por exemplo, o suporte. Não tem problema. Mas Shimon não pode falar nada sobre o próprio cano, o Marzev. Na nossa Mishnah disse o seguinte: Amaskrila Eshla Hazaká. A Mishnah diferenciou entre o Marzev, o cano, e a Amaskrila, que é o sistema de calhas. Com relação ao sistema de calhas, Shimon não tem como reclamar com o Reuven. Então, fala, Marabishta Malemanda Amaranachtar Tishap, tudo bem com o nome Shmuel e Rabi Hanina. Shmuel disse que vem Shimon e pode falar: Reuven, tire esse cano daqui e coloque do outro lado do sistema de calhas, que a água caia da outra parte do meu pátio. Tudo bem. Fala Mishnah, mas Shimon não pode falar nada para Reuven mudar a posição do sistema de calhas. Com relação a isso, Reuven tem a Hazaká. Rabbi Hanina explicou que Shimon pode falar: mude o comprimento desse cano, desse marzev. Fala Mishnah, mas ele não pode falar para mudar o comprimento desse sistema de calhas. Então isso faz sentido a uma novidade. Ele manda marchar e voltar a estar bonê, mas não fica nem minar. Porque conforme Rabbi Baraba, não faz muito sentido. Shimon pode vir construir embaixo do Marzev. Isso fala a Mishnah. A Marzev é no Hazaká. Ele pode construir embaixo, construir rente. Mas no Hazaká, mas que lá não. Digamos que Reuven tem um sistema de caias que se estende além da casa dele. Shimon não pode construir nada embaixo. Por quê? Que diferença faz para Reuven se Shimon constrói algo embaixo? Então falamos na Acha de Maschilah Sher Binyan Askinan de Amar Leiloni Halid Titra Shita. Então falamos na casa da Mishnah que foi Mirbi Barava, é que é um sistema de calhas que tem um suporte frágil. Então Shimon quer construir rente a esse suporte frágil. Reuven pode falar que não. Você ficou quieto por 3 anos, eu tinha o meu sistema de calhas assim. Você não tem dinheiro de vir agora e comprometer a estrutura. Você quer construir próximo a esse sistema de calhas? Possível que você vai fazer alguma coisa que vai desestruturar tudo e pode tudo desabar? Você não tem esse direito. Essa é a novidade da Mishnah com relação ao Marzev. Já com relação ao Marzev, fala a Mishnah em Lohas Daká. Ou seja, mesmo que esse Marzev, esse cano, tenha algum suporte, Shimon pode construir próximo a esse cano. Você vai ver que mesmo que Shimon deu esse direito a ele manter o sistema de calhas assim, não comprometer a estrutura, a base, mas ele não deu bola para esse cano. Esse Marzev é algo muito simples, mesmo que esse Marzev, ele despenque, não tem nenhum problema, é muito fácil de consertar. Então, Shimon pode construir rente à base do Marzev, mas não rente à base do sistema da Maschilah. Aparentemente, a lei é como as três opiniões. Shimon pode vir falar para Reuven mudar o Marzev de local, de comprimento também, e pode construir embaixo do Marzev. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perca o meio, vamos ver um caso interessante. Reuven tinha a água da chuva escorrendo pelo sistema de calhas, caindo no pátio de Shimon. De repente, Reuven quer ficar com a água da chuva. E Shimon quer receber a água da chuva. Então, será que Shimon tem como exigir que Reuven deixe a água continuar escorrendo ou não? Com muito mais tempo, pessoal. Bruja do Nailu, lá, amém, amém.